Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Mauro Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador Teles Júnior, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, vereador.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra do Senhor.
Passo a palavra para o secretário para a leitura da síntese da ata de correspondência, projetos e requerimentos.
Fernando, por favor, faz a leitura da ata, por gentileza.
Síntese da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de maio de 2017, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Angeli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra os vereadores Tere Júnior, Lélio Alvarenga, Domingos Paula de Souza e Lisier Borges. Um grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, pastor Elias Ferreira, Pedro Mariano, Jackson Charles, Vilma Rodrigues, Antônio Gomide e Mauro Severiano. A ordem do dia. Foram apresentados ofícios à mesa diretora. Primeiro, requerimento do prefeito municipal, solicitando junto à Câmara Municipal, na pessoa do presidente, o excelentíssimo vereador Hamilton Filho, que encaminha a Vossa Excelência e dignos pares para apreciação o incluso projeto de lei complementar número 006/2017. O senhor presidente determinou a leitura do projeto. Primeiro, projeto de lei complementar 78/2017 revoga o parágrafo 2º do artigo 95 da lei complementar número 120/2006, que institui normas de edificações para o município de Anápolis. O projeto foi encaminhado para as comissões. Segundo, ofício do líder do prefeito na Câmara de Anápolis, vereador Jackson Charles, que solicita a inclusão do projeto de lei ordinária 75/2017 na pauta de votação da ordem do dia. Consultadas as lideranças, a inclusão do projeto foi aprovada por unanimidade. Em primeira votação, 1. Projeto de lei ordinária 75/2017, prefeito municipal, dispõe sobre o sistema de registro de preço nas compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração pública direta e indireta, autarquia e fundacional e das sociedades de economia mista do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar, moção de apelo e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Lélio Alvarenga, Jackson Charles, Luzimar Silva Américo, Tele Júnior, Valdete Fernandes, Pastor Elias e Mauro Severiano. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 15 de maio, em horário regimental.
Leitura de correspondências. Contadoria Geral do Município, José Milton Ferreira de Souza, encaminha relatório resumido da execução orçamentária relativa ao primeiro bimestre de 2017. Também encaminha cópia dos balancetes referentes ao mês de janeiro e fevereiro de 2017, do Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Manutenção e reparalelamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis, Fundo Municipal da Cultura, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Ciências e Tecnologia. Interessada, a Secretaria Municipal da Fazenda, que comunica o envio ao Tribunal de Contas do Município, o Balanço Geral do Exercício 2015 do Município de Anápolis. Interessada, a Câmara Municipal de Anápolis, que encaminha para conhecimento de todos os vereadores, balancete relativo ao mês de janeiro de 2017. Interessada, a Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha a resposta sobre ampliação do quadro de profissionais de saúde no Banco Industrial Munir Calixto. Resposta em requerimento do vereador Antônio Gomide. Interessada, a Secretaria Municipal da Fazenda, que comunica que as informações detalhadas sobre a empresa responsável pela implementação de software da administração municipal. Resposta ao requerimento do vereador Mauro José Silveriano. Interessada, a Secretaria Municipal de Educação, que informa que foi feito contato com a gestora da unidade escolar em questão a respeito da instalação de ventiladores e manutenção da porta de entrada. Também da Secretaria Municipal de Saúde, que informa a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Resposta ao requerimento do vereador Teles Júnior. Também requerimento informativo da Secretaria Municipal de Educação, que informa sobre a reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Antônio Constante. Resposta ao requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Também informação da construção do muro e calçada na Escola Municipal João Amélio da Silva, em resposta ao requerimento do vereador Domingos Paula. Também continua da ofício da Secretaria Municipal de Educação, que informa sobre a reforma geral da Escola Municipal João Luiz de Oliveira, em reforma ao requerimento da professora, vereadora, professora Geli. Interessada, Fraternidade Missionárias de Bons Samaritanos, que encaminha prestação de contas referente ao mês de janeiro a março de 2017. Associação Missionária Esperança, encaminha prestação de contas referente ao convênio número 26 de 2014, parcela 10 e 11. Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, encaminha prestação de contas referente ao convênio 57 de 2016. Nós ainda temos Projeto de Lei Ordinária 79 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4 do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Sem mais projetos de lei ordinária, sem mais correspondências, retorno a palavra à senhora presidente.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Senhora presidente, senhores, senhoras vereadores presentes nessa sessão, segunda-feira, início de semana, cumprimento a imprensa de maneira geral, cumprimentar aqui a visitantes que se fazem presente nessa sessão ordinária e faço uso desse grande expediente, senhora presidente, para repercutir uma ação que eu acho importante. Nós que somos fiscalizadores, nós que estamos aqui no poder legislativo, para podermos cumprir uma etapa importante de fiscalizar, de apresentar projetos, de pensar a cidade, de poder ajudar a fazer com que essa cidade cada vez mais seja uma cidade que esteja com qualidade de vida, com as pessoas alegres, com a cidade limpa, com a cidade que possa dar realmente prestação de serviço adequado, principalmente serviços públicos. Eu venho aqui repercutir mais uma vez uma ação que entendo que vem de encontro à nossa cidade, quando se refere aos nossos postos de saúde, principalmente pelas ações de vândalos que têm acontecido nessas últimas semanas, no sentido de assaltos, principalmente contra computadores, assaltos que realmente quebram todo o posto de saúde. Nós tivemos agora mais uma ação nesse final de semana. Não já, aqui nessa sessão nós já falamos sobre o setor industrial, lá na creche Cupertino, lá no setor industrial Munir Calixto, mas agora acontece na Vila Santa Maria de Nazaré um assalto ali dentro de um posto de saúde, ou seja, tivemos aí também na semana atrasada um sequestro e assalto também ali na Vila Formosa, onde sequestrou uma profissional que estava entrando no seu serviço na frente do posto de saúde ali da Vila Formosa, e uma semana antes tinha sido arrombado aquele posto, onde tinha sumido computadores, tinha invadido, inclusive, na mesma localidade, a mesma logística, a questão lá do programa do PET. Então, eu estou dizendo isso porque a prefeitura é responsável por dar a segurança às nossas unidades. Seja unidades das creches, CIMEIs, seja unidades dos postos de saúde, seja as unidades do PET. São estruturas que estão aí e que, obviamente, no momento que estamos vivendo, e percebe-se que não tem os vigias, percebe-se que não tem uma logística ali de segurança, com certeza nós teremos aí assaltos e que estão acontecendo e que a prefeitura, infelizmente, ela não tem tido uma reação adequada, uma reação contundente para evitar que isso está acontecendo. O que nós estamos vendo é que as notícias estão se avolumando. O que nós estamos percebendo é que, infelizmente, apesar de ter uma promessa em relação à guarda municipal, à guarda de patrimônio, qualquer outro nome que seja, nós não estamos vendo uma ação eficaz que realmente iniba qualquer ação desses meliantes em relação a uma ação em cima de a logística, né, em cima de prédios públicos que infelizmente não tem tido qualquer segurança. E por isso mesmo nós estamos vendo que essas notícias estão se avolumando. Mas venho fazer, nesse último momento do grande expediente, senhor presidente, uma observação que acho extremamente importante. Nós temos nessa casa uma comissão de saúde. Nós temos nessa casa vereadores que se optaram por fazer uma ação na área de saúde e que nós achamos extremamente importante que a Secretaria de Saúde ela possa ter uma sintonia cada vez mais fina com a população, mas também conosco aqui nessa Casa de Leis. Nesse último dia 14, nobre presidente da Comissão de Saúde, vereador Lélio, nós tínhamos a proposta em nível nacional de se fazer uma campanha nacional, né, no último dia 13, desculpa, no sábado, uma proposta em nível nacional de a campanha de vacinação, que era o dia D da vacinação da gripe, do H1N1. Isso acontece desde 1999. Para que a vacinação e o dia D? Ora, a campanha anual, que, como eu disse, ela já iniciou lá atrás, né, desde os anos de 99, ela ajuda a imunizar, né, principalmente na redução de internações hospitalares, nos gastos com medicamento para tratamento de infecções secundárias e evitar mortes. É para isso que tem a vacina. E a vacina é o meio mais eficaz e mais barato de se poder prevenir as doenças. Então, nós estamos vivendo um momento onde essa vacina do H1N1, que já vem aqui na cidade de Anápolis sendo feita há algum tempo, e você tem praticamente um mês de imunização. Nos postos de saúde se faz a imunização. Mas todos nós sabemos que nós temos em nível nacional o dia D, que é um momento forte, onde se faz grande publicidade e onde se leva a maioria dessas pessoas que estão dentro do espectro que possa ser vacinado. E nós precisamos destacar que a vacinação, ela realmente previne, né? Ela previne gripe, e principalmente em estágios mais graves, e também as suas complicações. Além de ser uma vacina altamente segura e altamente eficaz para prevenção e para combater esse mal que tem, inclusive, tirado vidas nesses últimos anos de muitas pessoas. Qual é, hoje, a população que realmente pode estar recebendo essa vacina? A campanha ela é destinada a partir de 60 anos, né, pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses
uma parte,
a menores
vereador.
De 5 anos, trabalhadores de saúde. Agora, esse ano, foi incluso nesse aspecto maior os professores das redes públicas e também da rede privada, exatamente porque são pessoas profissionais que estão lidando diretamente com o público. E o que nós vimos nesse momento? É que nesse momento, no dia D da vacinação, aqui em Anápolis, diferentemente dos outros municípios do Brasil, diferentemente de Goiânia, diferentemente de Montevidéu, diferentemente de outras cidades menores que Anápolis, nós não tivemos pela primeira vez, o dia D da vacinação, que ela vai até o dia 26 de maio. Esse mês, que era o mês do dia 17 de abril, até o dia 26 de maio, que é o momento de fazer a vacinação contra a gripe, para esses portadores e para esse grupo que está destinado à vacinação, o dia D. Eu pergunto ao senhor, nobre vereador, presidente da Câmara, presidente da comissão, futuramente será presidente da Câmara, mas por enquanto presidente da Comissão de Saúde. O senhor foi avisado em algum momento que a Secretaria de Saúde não faria esse dia D da vacinação aqui na cidade de Anápolis? Eu sou membro da comissão e não fui avisado. E tenho certeza que outras pessoas também não foram avisadas. E muito menos a população não foi avisada. Porque muitos me ligaram, mandaram WhatsApp, mandaram correspondência, perguntando por que os postos de saúde estavam fechados. Porque não adianta você fazer uma praça, fazer outra, se os postos de saúde, que são as referências de saúde, estão fechados. Nós tivemos, em 2016, no dia D da vacinação, 16 mil pessoas imunizadas o ano passado, no dia D. No dia D. Porque podia dizer, não, está vacinando o mês inteiro. Todos os anos vacinam o mês inteiro. Mas no dia D, é um dia forte. É um dia que você vai para a imprensa, é um dia que você mobiliza a sociedade, é um dia que você puxa os postos de saúde para que realmente preste aquele serviço. Então, só no ano de 2016, mesmo tendo um mês de aplicação direta nos postos de saúde, só no dia D nós tivemos 16 mil imunizados. No ano de 2015, nós tivemos 17 mil pessoas imunizadas contra a gripe, também no dia D. Então, olha a quantidade de pessoas que nós perdemos no momento correto e que é um momento eficiente, eficaz, onde nós temos um tratamento adequado e, para não dizer, uma sequência de assuntos que realmente em outros anos aconteceram. Mas eu queria dar uma parte aí ao novo vereador Lélio, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde.
Obrigado, nobre vereador Antônio Gomide. A preocupação do senhor é fundamental e importante. A fala do senhor, seu discurso, vem de contra a necessidade realmente de uma saúde pública eficaz e responsável. Como o senhor também, eu não fui notificado, por que desta ausência dessa campanha, que concordo com a sua palavra, importantíssimo, porque o dia D é o dia que marca, é o dia que realmente você consegue levar as pessoas, é uma movimentação muito maior. Eu concordo muito com a sua fala, e vamos sim. Vamos, em forma de ofício, ainda hoje, procurar informações junto à Secretaria de Saúde, o porquê que não houve essa campanha. Tá? Com certeza agradeço a sua parte.
Para concluir, presidente, sei que o horário está terminando ali, mas apenas mais 30 segundos, para dizer que eu acho que ainda nós temos aí mais, pelo menos mais dois sábados, quem sabe no próximo sábado, em Anápolis, a Secretaria possa disponibilizar e fazer com que os postos de saúde estejam abertos para cumprir aquilo que não foi feito no último sábado. E nós aqui, obviamente, da Comissão de Saúde, estaremos aí fazendo a informação e podendo divulgar isso aqui nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles para fazer uso da palavra.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente em exercício. Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, aos telespectadores do canal 10 UniTV, ao cumprimentar os vereadores, eu cedo o meu café ao vereador Antônio Gomide, que está ali pedindo autorização para tomar meu café. Eu uso essa tribuna nessa manhã, senhoras e senhores, para falar de agenda positiva, para falar de coisas boas para a cidade de Anápolis, para trazer notícias boas aos vereadores. Segunda-feira começando, o sol raiou, então é bom a gente começar de forma positiva a semana, trazer notícia boa. Eu lembro que vereador Gomide, quando era prefeito, ele cobrava muito: vamos falar de agenda positiva. E aí, hoje eu estou aqui seguindo a instrução do mestre e falar de agenda positiva. Trago aqui para os vereadores e para o povo de Anápolis uma notícia, eu acredito ser uma notícia importante para aqueles que se sentiram, de alguma forma, preteridos quando da chegada do asfalto aí no seu bairro, na sua rua, na sua região. E algumas ruas, elas, por algum motivo, não sei se de metragem ou do programa, etc. tal, ficaram por ser pavimentadas. Várias ruas da cidade, várias pontas de ruas, essa que é a verdade, ficaram por fazer. E não sei se vocês observaram, quando nós assumimos a liderança do prefeito Roberto Naves, nós pontuamos ao prefeito Roberto Naves algumas colocações, e uma delas era valorização do poder legislativo e administrar a cidade lado a lado com o poder legislativo. No entendimento de que o vereador é o político mais próximo e mais cobrado da sociedade. E esses intempéries ocorridos, por exemplo, particularmente o vereador Jackson, na região onde eu moro, tem pelo menos 3 ou 4 pontas de ruas que ainda não receberam asfalto e que dificilmente as pessoas entendem os motivos, e algo deveria ser feito para isso ser sanado. E aí, dentro dessa proposta de valorização, de parceria, de reconhecimento do Poder Legislativo, o prefeito Roberto Naves, agora há pouco, me ligou e, infelizmente, ele queria falar com todos os vereadores, mas a sessão já estava em andamento, mas mesmo assim ele se prontificou em vir aqui na Câmara Municipal para trazer uma notícia. E na medida possível aqui, para não atrapalhar o andamento, nós escolhemos, chamamos alguns vereadores, não escolhemos, que pudesse estar conosco rapidamente na reunião, para que agora nós pudéssemos dar uma notícia aos senhores. O prefeito Roberto Naves assumiu o compromisso agora com os vereadores, e aí quando eu digo os vereadores, vereador Lacerda, que está com o telefone no ouvido, quando eu falo vereadores, eu falo inclusive vereadores que não são da base do prefeito. Eu estou me referindo aqui a todos os vereadores, inclusive, do Partido dos Trabalhadores e dos outros mais partidos que entendam não ser da base. Porque se uma das coisas que nós exigimos é respeito para com todos os vereadores, independentemente da sua posição, da sua situação política partidária, mas enfim, de todos os vereadores. Quero aqui adiantar aos senhores que a comissão de habitação dessa casa estará reunindo com os vereadores para que cada vereador pontue a sua necessidade lá na sua região, onde é que você acha conveniente, ou fora da cidade, onde você achar conveniente, para estar pontuando isso no planejamento, para que agora já, nesse primeiro semestre, possa iniciar o início das obras de recuperação e atendimento desta demanda antiga dos moradores, que tanto pedem clamor para completar o restinho da rua que faltou para asfaltar. Então eu quero aqui pedir a todos os vereadores que nessa reunião com a comissão de habitação dessa casa, presidida pelo vereador Domingos de Paula, possam pontuar, que aí, de acordo com a sua pontuação, será levado para a secretaria e para o prefeito,
para que na medida do possível ou atenda na sua integridade ou pelo menos na sua parcialidade, mas de forma que venha a contemplar realmente o seu pedido. Nós sabemos que as demandas são grandes, mas que o objetivo é atender todos os vereadores que tiverem essa demanda, que tiverem esse problema, que tragam para a Comissão de Urbanismo, para que nós possamos, em conjunto, de forma democrática e de forma a não beneficiar mais um do que outro, mas atender o anseio da cidade, eu quero aqui deixar aqui esse recado do prefeito Roberto Naves, que rapidamente esteve aqui para falar conosco, para dar essa notícia e nos endossou para fazer esse compromisso com vocês, para que o povo anapolino possa ter essa demanda atendida, aqueles problemas lá atrás. Então, é uma agenda positiva que nós gostaríamos de estar falando aqui. Vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Apenas também ratificando a importante decisão e realmente uma pauta positiva, porque são muitos os populares que nos cobram essa execução de termo de asfalto de diversos bairros, né, da cidade. Eu me refiro aqui especialmente, nesse momento, até porque acompanhei lá quinta e sexta, a dificuldade das vias ali do Bom Sucesso, o prolongamento da Rua Niterói, Salvador, Manaus, onde já por diversas vezes foram feitas ali cascalhamentos, manutenção, mas infelizmente não dá mais, né? A população não aguenta aquela condição, também paga o imposto e reclama desse tratamento de terem ficado, de certa forma, esquecido. E nós pretendemos, né, então, apontar, dentre outros locais ali, o bairro Bom Sucesso. Esperamos realmente que se adeque aos requisitos. E é importante que os vereadores também se atentem, né, aos locais que estão regulares e que têm, logicamente, as edificações, porque será um requisito aí pela Caixa Econômica Federal. Mas, de qualquer forma, a notícia é boa. E nós esperamos que realmente em breve esses locais sejam contemplados e efetivamente que possam os vereadores indicar que conhecem realmente cada local desses e que certamente são cobrados permanentemente, é o exemplo que nós estamos sendo. Então eu devolvo a palavra, mas
obrigado,
uma pauta positiva aí para nós.
Vereador Gomide.
Esse assunto, vereador, é um assunto extremamente importante. Assunto importante porque quem não quer ter asfalto na porta da sua casa? Nós tivemos a oportunidade, como prefeito, de chegar asfalto em mais de 106 regiões diferentes. E às vezes as pessoas dizem, mas não chegou em todo lugar que você prometeu que ia levar asfalto em toda a cidade. Nós levamos em todos os setores. Agora é verdade que a cidade cresce. E onde não tinha casas, hoje já tem. Porque o asfalto chegou mais perto e ele já construiu onde não tinha. Ali, aqueles setores, ou às vezes quarteirões todos, que não estava sequer habitado. Mas entendo que essa é uma ação, assim como nós temos os requerimentos, a grande maioria solicitando, onde ainda não tem asfalto, que foi feito o crescimento da cidade, ou edificações que até então não tinha, tanto a questão da galeria pluvial, como a questão do meio-fio, como a questão do asfalto a quente, que é hoje uma lei. Então, acho que é extremamente importante essa decisão, e que realmente ela seja efetivada o mais rápido possível. Parabéns.
Obrigado, vereador. Vale ressaltar, vereador, eu, infelizmente o tempo esgotou lá, mas o senhor fala na fala do outro vereador. Eu quero só completar, existem também outros casos que é bom ressaltar. Antigamente os loteamentos em Anápolis eles eram autorizados, mas com apenas 80, 50% de pavimentação e algumas ruas ficaram por asfaltar. Também esses bairros poderão ser atendidos agora nessa demanda. Então, cumprimentar aqui, eu tinha mais algo a dizer, mas o tempo não é suficiente. E agradecê-los aí pela atenção e dizer que o compromisso, acima de tudo, da administração municipal, do prefeito Roberto Naves, é reconhecer o valor do Poder Legislativo e hoje esta atitude dá essa demonstração. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, né, que nos acompanha pela internet, pela TV. É claro que o assunto não poderia ser outro. O assunto, vamos continuar no assunto que o nosso líder estava trazendo aqui na tribuna, e abro a minha fala dando uma parte ao vereador Valdete.
Eu só queria complementar a fala do do que antecedeu você, porque agora parece que aumentou mais as esperanças de uma região, você entendeu, que faz muito tempo que havia promessa que seria a conclusão do asfalto no Polo Centro 1. Então, com a fala do líder Jacques, aumentou mais a minha fé de que essa conclusão será realizada. Então eu torço para que seja realizada, com promessa até do prefeito Roberto Nades, que prometeu para mim que esse ano estaria concluída essa obra. Então eu falo para o Jacques que muito me intercedeu, viu, Jacques? Me engrandeceu agora, porque com a fala sua, aumentou mais a minha credibilidade de a conclusão desse assunto. Só isso, eu devolvo a palavra.
Só para deixar bem claro ao novo vereador que essa fala que o vereador Jacques trouxe aqui, onde a Comissão de Urbanismo e Transporte vai estar reunindo com os vereadores, nesse primeiro momento, esse asfalto são para aqueles pequenos pedaços de ruas que ficou sem asfaltar. Não é para asfaltar aí, às vezes a pessoa mora num bairro e tem 10, 20 ruas sem asfaltar, esse primeiro projeto não vai abranger isso não. Futuramente sim, né? E eu quero aqui ressaltar também que Anápolis teve um avanço muito grande a partir de 2009 para cá, na administração passada. Porque nós sabemos tanto de bairro aí que não tinha asfalto. Então aqui nós também temos que reconhecer o que foi feito na administração passada e reconhecer que ficou assim, ficou alguns pedaços de rua de 400, de 500, de 600, de 1.200 metros para trás. E essa proposta e esse trabalho que o nosso prefeito Roberto esteve aqui nessa casa hoje poder estar falando, trazer essa notícia para os vereadores e para a população que está nos acompanhando, a nossa fala aqui pela Rádio Manchester, pela TV e pela internet, que no primeiro momento vai atender, viu, vereador Mauro Severiano, esses pedaços que está faltando aí de 400, de 500, 600, de 1.200 metros, 1.500 metros. Só para ter uma... Quem vai ali muito na UPA, ali na Vila Esperança, que vai aqui pela BR, ao adentrar ali pela Vila Esperança, a gente sabe que tem dois pedacinhos ali que não dá. É em torno de 220 metros cada pedacinho e até hoje não é asfaltado. Então, esse projeto que o nosso prefeito Roberto veio aqui na Câmara para poder falar, para poder atender. Quando a gente fala atender os vereadores, a gente está atendendo a comunidade. Por quê? Cada vereador aqui tem uma demanda de uma região onde as pessoas procuram insistentemente o vereador para poder falar, ó, eu moro no bairro e asfaltou todo o bairro, ficou dois pedacinhos de rua sem asfaltar. Né? Então a gente vai fazer esse trabalho para poder atender de uma forma positiva a nossa cidade. Uma parte é o vereador Mauro Severiano.
É só para dizer à população que... E nós esperávamos por isso há muito tempo, desde os governos anteriores. Nós temos bairros populosos, vou citar, são os três, Monte Sinai, Granville, Jardim Primavera, muitas ruas lá. Já era bastante populoso e não sei por que não asfaltaram. Então, realmente, essa notícia do líder do prefeito aqui veio acalmar, né, a população, vamos dizer, do setor mais periférico da cidade. Que asfalto também é saúde. Não tem como um pai de família ficar numa rua sem asfalto, onde tem poeira, entra no, como se diz, no pulmão da criança, ou de pé das mães, dos pais. Realmente, essa notícia, líder do prefeito, foi muito boa nessa manhã de hoje. Parabéns a você e o prefeito de qual você é líder aqui nessa casa de leis. Obrigado.
Uma parte ao vereador Jackson Charles também.
Queria só fortalecer a sua colocação, que esse programa, senhores vereadores, população napolina, ele tende, no primeiro momento, atender aquelas demandas de pontas de ruas que ficaram para trás, ou seja, complementar a rua. Ali mesmo, eu estive visitando um vereador aqui, o torcedor do Galo, lá no Calistópolis, e tem realmente uma rua lá, por exemplo, que ela foi asfaltada e ficou a metade dela, exemplo. Residencial Xangri-Lá, por exemplo, que é a minha região, tem duas situações dessa, né? Enfim, é para atender essas demandas inicialmente. Outros programas serão desenvolvidos para atender locais que ainda não receberam asfalto, que contemplará o bairro inteiro. Muito obrigado.
E assim, essa fala que o nosso prefeito teve aqui na casa é muito importante, porque todos aqui lembramos, sempre que acontece, ou final de ano ou final de governo na nossa cidade, aonde que é recapeada aqui em Anápolis?
Uma parte, vereador.
Avenida São Francisco. Avenida São Francisco, Avenida JK, eu não sei o que acontece. Todo o final de ano, o final de governo, ela é recapeada. E muitas das vezes, nós que é morador de bairro, a gente fica sem entender que tem lá no nosso bairro uma ruinha de 400, de 500 metros que não chegava o asfalto. Então, com esse programa, a gente vai estar eliminando essas pontas de rua que praticamente... Eu creio que em torno de 40% a 50% dos bairros da nossa cidade tem. Às vezes é 50 metros, às vezes é 100, às vezes é 200, às vezes é 500, às vezes é 600. Vou dar uma parte aqui ao vereador Lucimar.
É isso aí, parabenizar, né? O prefeito Roberto Naves, que qual teve ali no bairro Calistópolis, e comprometeu com aquela população ali que asfaltaria três pedaços de ruas ali. Então, deixar o agradecimento, boa notícia aí que o nosso líder Jackson Charles trouxe, que sempre acreditei nessa gestão, sempre acreditei no nosso prefeito, e tá aí, boa notícia aí, e a cidade de Anápolis agradece. Devolvo a palavra.
Eu quero passar a palavra também pro Lizê, vereador Lizê.
Rapidamente também, no mesmo sentido aí, de reforçar a sua palavra e a importância disso aí, e mais ainda, o reconhecimento do prefeito com relação a essa casa. A gente vem falando lá atrás, desde o início do mandato dele e nos outros mandatos também, a importância de estar ouvindo essa casa nessas pequenas demandas também. Né? Que seja, ninguém conhece mais a cidade do que os vereadores. Vereadores, o seu gabinete, sua assessoria. Então nós temos as demandas e é momento da gente aproveitar, né, e realmente cumprir. Né, eu não diria nem compromisso, que a gente não faz esse tipo de compromisso com a população. A gente faz o compromisso de lutar por aquilo. E é uma, digamos assim, uma deferência muito especial que o prefeito tem dado a essa Câmara aqui, ouvindo principalmente as demandas da casa. E seguramente vai ajudar e muito, né, na definição daqueles locais que receberão esses benefícios aí. Então, gostaria também de parabenizá-lo aí por tocar nesse assunto e também o prefeito de tomar essa atitude com o apoio da Câmara Municipal. É isso, devolvo a palavra.
Verdade. Aqui também não podemos deixar de reconhecer o que foi feito na administração passada. Porque ali, principalmente naquela região onde a gente mora ali, na rua 23, rua 24, Chácaras Americana, não tinha asfalto. E esse asfalto foi levado lá em 2010, 2011, acabou esse asfalto. E agora, com essa nova administração aí, a gente vai acabar com aqueles... Lá na minha região, principalmente ali no bairro de Utipe, só tem... dois pedacinhos de rua que falta para poder rematar. Então, quer dizer, isso é um avanço que vem para poder realmente acabar com essa dificuldade que essas pessoas que moram naquela região ficou ali e outros bairros também. E deixar aos pares aqui que eu estarei à disposição para a gente poder marcar essa reunião o mais rápido possível. Nós podemos fazer essa reunião amanhã ou na quarta-feira para a gente poder definir aí de que forma que a Comissão de Urbanismo e Transporte vai estar colhendo essas informações para a gente poder estar levando aí para o nosso secretário, né, de obras para poder, o mais rápido possível, poder fazer esse asfaltamento dessas pequenas ruas que ficou sem asfaltar. E mais uma vez, repetindo para vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester aí, que esse programa não é para poder asfaltar aquele bairro que tem várias e várias ruas sem asfalto. Esse programa, no primeiro momento, é poder asfaltar aqueles pequenos trechos que ficou sem asfalto. Trecho de 50 metros, 200, de 500, 600, 700, até 1.000 metros. Tá, pessoal? Devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência, convido o vereador Telly Júnior, que irá ceder 5 minutos do seu tempo ao vereador João da Luz.
Senhor presidente em exercício, Thaís, nobres colegas, vereadores, a imprensa presente, telespectadores, ouvintes, É com muito prazer que eu venho ouvir essa notícia agora de manhã. Do líder do prefeito, Jackson Charles, a respeito do asfalto. Ali, na região do Itamaraty, pastor Elias, nós temos algumas pontas de ruas também, que já tem um tempinho precisando dessa obra. E graças a Deus, como o nobre vereador Maurão falou, asfalto é saúde. Está chegando ali, vai chegar nesse momento o complemento desse asfalto. Mas eu quero aqui externalizar, repercutindo a reunião que tivemos na sexta-feira com o prefeito Roberto Naves. Esteve ali presente o presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo, Domingos de Paula. Esteve presente a vereadora Vilma Rodrigues, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a minha pessoa, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, colocamos, vereador Antônio Gomide, ao prefeito Roberto Naves, a preocupação que essa casa tem com o contrato realizado dos permissionários, os boxistas ali do terminal, com a prefeitura. A situação, como a empresa quer cobrar as taxas que eles querem pagar, isso já é sabido. E nós somos a favor disso. Todo empreendedor, todo lojista, todo ambulante legal, porque tem muitos ilegais, mas o legal, aquela pessoa que quer saber quais são os caminhos, primeiro, e isso é a escola do Sebrae que informa, que taxas eu preciso atender nesse município para abrir o meu próprio negócio. Então eles estão abertos a isso. Mas eu quero repercutir aqui a fala do prefeito e o compromisso dele em solicitar o CNTT, que é o órgão da prefeitura Domingos, responsável por fiscalizar de perto, e também a procuradoria, para que o pequeno microempreendedor Leandro, que esteve presente ali também, vereador Leandro, e a vereadora Thaís, não seja prejudicado e não cobre nada de uma forma abusiva. Então, quero parabenizar o prefeito nisso aí, que ele colocou a favor da justiça, ser justo e que nada abusivo venha cobrar. Mas eu quero adiantar aqui, vereador Américo, o meu apoio à vinda para a cidade de Anápolis, ao início de um transporte alternativo. Então já tem aqui, isso aqui foi um projeto apresentado pelo nobre colega Mauro, que já passou na CCJ, e eu estou junto contigo, Mauro.
Uma parte, vereador.
Eu estou aqui adiantando o meu parecer e o meu apoio para iniciar em Anápolis, o mais rápido possível, a opção de um transporte alternativo. A parte concedida, Leandro.
Obrigado, vereador Teles. A gente não pode esquecer, falando da situação dos permissionários que trabalham ali no terminal, que a empresa Urban, eu não estou aqui para defender a empresa, mas a empresa Urban pagou 28 milhões para o município de Anápolis para obter esse contrato de prestação de serviço. Obviamente que nós aqui, vereadores, não vamos deixar que eles aumentem o contrato abusivamente com os permissionários. Mas nós temos que aqui também falar que nós vamos, através do vereador Domingos, que é presidente da Comissão de Urbanismo, procurar onde foi investido esse dinheiro. Esses 28 milhões daria para construir um novo hospital municipal na nossa cidade de Anápolis. Quando eu falo novo hospital, porque nós estamos vendo, vereador João da Luz, que o maior gargalo da nossa cidade é a saúde. Então, nós vamos procurar saber, através do vereador Domingos, aonde foi investido esse dinheiro que o Urbano pagou pela licitação das linhas de ônibus do município e pela administração do terminal. Obrigado.
Eu que agradeço. O senhor, que é membro dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, tem essa preocupação com aqueles empreendedores. E aqui eu quero finalizar e concluir, para passar para o João da Luz, dizendo que muitas outras vezes vamos debater esse assunto. Eu acho que está no início, mas o caminho está sendo visualizado, dizer. Acho que a gente agora, Poder Legislativo, Poder Executivo, a comunidade representada, eu acho que é assim que a política anda. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, dividindo tempo do grande expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, senhora presidente, vereadora Thaís. Obrigado ao Teles por ceder 5 minutos do seu tempo. Bom dia a todos os vereadores, nobres vereadores. Bom dia à imprensa que nos acompanha aqui, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero dizer, viu, vereador Teles, que através dessa iniciativa do vereador Maurão, você tem o meu apoio também nessa empreitada. Eu acho que é o momento de repente, é a oportunidade de implantarmos mais uma opção para o consumidor, né? As pessoas que precisam do transporte na cidade de Anápolis. Eu reitero e apoio aí essa iniciativa. Viu, vereador Maurão? Eu queria só repercutir rapidamente a audiência pública que nós fizemos na quinta-feira, no dia 11, agradecer a presença dos vereadores que entenderam a importância da audiência. Foi uma audiência muito importante para trazer ao conhecimento do terceiro setor da cidade, para trazer o conhecimento de toda a população da cidade, a necessidade do entendimento dessa lei 13.019. Nós tivemos a iniciativa de fazer essa audiência porque nós estávamos buscando, junto ao Estado, uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil. E essa emenda era justamente para atender casas de recuperação com pessoas que têm problemas de entorpecentes. E nós fomos levar ao conhecimento do prefeito a necessidade de contemplar essas casas. E nós vimos as dificuldades que eram de tramitar para poder fazer a parceria com o poder público e poder pleitear essa emenda parlamentar. E nós tivemos conhecimento dessa lei 13.019. E se essas entidades tiveram dificuldade, todas, no meu entendimento, estão tendo dificuldade. Todas as entidades ligadas ao esporte, à saúde, à área social, à educação, estão tendo dificuldade para poder firmar parceria em virtude dessa lei. E, inclusive, nós tivemos nessa oportunidade o conhecimento, nós trouxemos especialistas, juristas, que trouxe à luz o entendimento da lei. Então, hoje, a Procuradoria, através do Arinils, hoje tem um entendimento melhor, mais claro dessa lei, e podem ser aplicadas agora nesse momento. Inclusive, nós tiramos encaminhamentos em caráter de urgência para regulamentar essa lei na cidade, essa lei 13.019. A Procuradoria já está providenciando a regulamentação específica para a cidade de Anápolis. E também nós pedimos, nessa audiência, um cronograma do chamamento público. Essa audiência foi importante para poder as entidades não dizerem que foram pegas de surpresa quando houver os chamamentos públicos. Porque as parcerias agora não vão ser mais convênio. eles serão termos de fomento, termos de parceria e termos de colaboração. E o chamamento público vai ser justamente para acionar as entidades que queiram parcerar com o município. São entidades, organizações não governamentais do terceiro setor, que prestam serviços relevantes e o município, o poder público, entende que esses serviços são relevantes e são necessários. E eu quero ceder a parte ao novo vereador.
Obrigado, vereador João. Quero parabenizá-lo pela propositura dessa audiência pública. Ali nós vimos, você trouxe dois doutores, o Rafael e o Tiago, que ali esclareceram a população que estava ali, são proprietários de escolinhas de futebol, de escola de dança, de outros esportes também, de outros setores também, e saíram ali satisfeitos com o esclarecimento. Foi bem clara essa lei 13.019, que tira totalmente a responsabilidade do executivo de indicar para onde vai a verba para que as escolinhas atuem aqui no município de Anápolis. Como você colocou, é através do chamamento público agora, essas escolas, essas entidades têm que estar com todas as certidões em dia para que consigam esse chamamento público. Mais uma vez, parabéns pela propositura, foi uma audiência pública de grande valor, com expectativa boa, e todos saíram satisfeitos. Parabéns mais uma vez.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de dizer que é justamente isso, vereador. Agora todas as entidades terão a oportunidade de pleitear de forma igualitária, né? Ou seja, não terá mais aquele apadrinhamento, ou seja, você vai ser a entidade que vai prestar o serviço. Todas poderão pleitear esse serviço relevante. Só para concluir, presidente Thaís, eu gostaria de agradecer o cerimonial da Câmara, que foi muito profissional e prestou um bom serviço ali naquela audiência pública. Agradecer o prefeito também, que colocou a procuradoria, a controladoria, todos os serviços dessa audiência pública. E o prefeito também entendeu que é uma forma democrática de levar o entendimento e conhecimento a todos. Obrigado, senhora presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos os presentes, a imprensa, escrita, falada, Rádio Manchester, Canal 10. Senhora presidente, o que me traz aqui nesse momento, nessa tribuna dessa segunda-feira, primeiramente é lembrar que na quarta-feira passada, agora eu estive na faculdade Anhanguera, fazendo a abertura da 10ª semana de enfermagem promovida pela faculdade Anhanguera, juntamente com o curso de enfermagem daquela unidade. Parabéns, doutora professora Vivian, pelas palestras maravilhosas, onde pudemos acompanhar a necessidade de fazer uma saúde eficiente pública, não só em Anápolis, mas como todo o Brasil. No sábado também eu estive no Congresso Goiano de Genética, qual eu tinha feito convite aos demais, aos nobres pares, promovido pela Faculdade Anhanguera também, na pessoa da professora doutora Danebe, onde estiveram presentes vários palestrantes de renome nacional. Congresso esse que deve fazer parte do circuito de saúde genética do país, com propostas para que o ano que vem seja realizado na nossa cidade de Anápolis novamente esse congresso, tirando até mesmo da cidade de Goiânia. Tenho que parabenizar todos os coordenadores, na pessoa da professora Danebe. Também não poderia deixar de mencionar aqui neste plenário a satisfação e o agradecimento a toda a base aérea de Anápolis, por ter nos recebido de forma tão exemplar, cordial e amigável. Para muitos de nós, vereadores, talvez tenha sido a primeira visita naquela unidade tão importante do nosso território nacional, onde faz a cobertura aérea do espaço, não só da nossa região, mas de todo o país. Quero cumprimentar Coronel Antunes, Coronel Pereira, Coronel Fischer, Coronel Germano e Coronel Chiatti, que com muita gentileza e presteza nos levou a diversos locais daquela unidade militar. Muito obrigado. Quanto ao asfalto, nobre vereador Jacques, no momento se encontra ausente, mas vem de encontro realmente a necessidade de quase todos os vereadores. Só tenho que parabenizar a iniciativa do prefeito Roberto por essa atitude. Eu falo mesmo, no meu bairro, nós temos uma pequena rua lá, que é demanda antiga, que ficou para trás, na época realmente não tinha moradores, vereador Antônio Gomide, tá? Mas hoje se encontra e os moradores se encontram realmente abandonados naquela região lá. Também no bairro São Carlos, tenho três reivindicações para levar, para trazer, e com certeza será de grande valia. Outro assunto foi mencionado pelo nobre vereador Antônio Roberto Gomide a respeito da campanha nacional de vacinação. Tentei ligar para a secretária Luzia, não consegui falar com ela, mas hoje mesmo quero entrar em contato com ela e ver qual foi o motivo. Com certeza deve ter seus motivos para que realmente nós não tivemos participado desta campanha. Eu sei que tem sido realizado campanhas por grupos de risco desde o início
desse
mês. Pois não, vereador, depois eu
continuo. Bem rápido, vereador, apenas em relação a esse assunto aí, eu estava lá no meu gabinete, mas tive a oportunidade de ouvir quando o nosso vereador Antônio Gomide usou a tribuna a respeito desse assunto. E é realmente muito estranho, porque eu estava ouvindo uma entrevista do ministro da Saúde semana passada, onde ele declarava que estava com dificuldade danada de cumprir a meta. Aquela meta que foi estabelecida para essas pessoas desses grupos, não tinha cumprido sequer 30% da meta, estava em 20 e poucos%, e ele ia tomar medidas, inclusive ia tomar medidas para poder se cumprir a meta de vacinar aquelas pessoas daquele grupo, porque a meta estava muito baixa, não tinha indo, estava muito aquém, a cobertura estava muito aquém daquilo que foi planejado, e era uma preocupação do ministro da Saúde isso, em buscar meios de se cumprir essa meta. Então é muito estranho realmente que a gente não tenha tido essa campanha, esse dia D de vacinação, que era onde justamente você despertava aí a população para a cobertura dessa meta, você despertava a população desses grupos de risco para poder buscar a vacina e até estar ajudando no cumprimento dessa meta. Então realmente um comportamento estranho que nós não sabemos o motivo, mas que era uma prática que ajudava bastante na vacinação aí da gripe, que infelizmente nós não tivemos esse ano. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, nobre vereador Luiz Lacerda, por agradecer esse debate. Com certeza, a nossa secretária terá uma justificativa. Quero ver qual é essa justificativa. Traremos ao conhecimento aos demais pares qual foi o motivo de, realmente dessa ausência desta campanha nacional, essa campanha desse dia D. Então, com certeza, logo estaremos falando aqui ainda essa semana, trazendo uma justificativa e ver quais foram os problemas que levou a secretaria a não poder participar desse dia D. E por último, senhora presidente, quero trazer aqui um pequeno trecho da fala do senador Requião na sexta-feira. Quanto a esse governo do Michel Temer, governo desastroso, corrupto, inoperante, e que acima de tudo vem de contrário às necessidades do trabalhador brasileiro. O governo esse que tem cada dia que passa acabado com tudo aquilo que foi construído ao longo desse tempo pela CLT. desde Getúlio Vargas até hoje. E hoje eu percebo que esse governo está entregue ao capital estrangeiro, está entregue nas mãos das pessoas que não têm compromisso com o trabalhador brasileiro. É com muita tristeza que a gente traz essa notícia. Eu peguei algum trecho do discurso dele, da plenária de sexta-feira, onde ele fala: estão tratando os trabalhadores como animais, não há direito algum preservado. E o desenvolvimento econômico foi abandonado no projeto de entrega do Brasil ao capital estrangeiro e às grandes potências do mundo. Não há outra saída. Não é possível que não se entenda hoje esta proposta que fracassou no mundo inteiro, está sendo trazida para o Brasil. E mais embaixo, o discurso foi grande que ele fez, ele traz: com golpe financiado pelo capital financeiro, eles não contestam mais os juros altos e a paralisação da economia brasileira. Tentam resolver seus problemas com a escravidão do trabalho. É um verdadeiro horror o que está acontecendo no Brasil. Então, infelizmente,
após, vereador,
chegamos a esse ponto, que tudo que foi construído com muita luta, muito trabalho, durante décadas e décadas, está sendo jogado na lata de lixo. Pois não, nobre vereador Gomide.
Essa semana, amanhã, especificamente, no Senado tem um debate sobre a reforma trabalhista. Estará lá essa reforma que foi aprovada na Câmara Federal, mas que aproveitaram um projeto antes do Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, tinha 3, 4 audiências correndo em cima de um projeto. O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, pegou um projeto anterior ao governo Lula, pegou um projeto ainda que já estava engavetado, aprovou na Câmara Federal para poder fazer a reforma reforma trabalhista, e agora está sendo questionado na Justiça, mas ele está sendo feito um debate agora no Senado, inclusive com o ministro do Trabalho amanhã. Mas isso, o senhor diz, é muito claro. Quer dizer, ao invés de avançar naquilo que nós já tínhamos direito, de uma CLT que o pessoal fala, mas ela é muito antiga. Claro, por isso nós precisamos renová-la e melhorá-la, e não tirar direito das pessoas que já conquistaram. Imaginar que hoje qualquer acordo coletivo entre o trabalhador e a empresa vale o acordo coletivo sobre a lei. Você imagina quanto está vulnerável hoje, numa situação de desemprego que nós vivemos nesse país, quanto está vulnerável um trabalhador para fazer qualquer negociação com o seu patrão? Olha aqui na área de serviço, né, uma pessoa que já chegar já pedindo desculpa para o patrão, dizendo: olha, qualquer coisa que o senhor me oferecer, já está bom, o importante é ocupar a vaga de trabalho na firma do senhor. Então não podemos ter acordos coletivos de quaisquer maneira acima da lei. E isso, infelizmente, o governo Temer está impondo essa situação para a perda do direito dos trabalhadores nesse momento.
Obrigado, nobre vereador Antônio Gomide. Só finalizando, senhora presidente, realmente é um retrocesso. Um retrocesso, tudo que foi feito nas grandes potências, hoje se faz o inverso que está querendo se fazer no Brasil. Hoje há incentivo e também a redução da carga horária, que não, pelo contrário. Nós estamos indo na contramão. Em outra oportunidade, para não extrapolar o tempo, senhora presidente, eu vou dialogar um pouco mais aqui. Muito obrigado, eu agradeço pela paciência. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Maurão para fazer uso da palavra.
Foi em vocês mesmo que eu bater. Senhora presidenta desta Casa de Reis, hoje eu vou falar baixo. Está sendo proibido eu falar alto. Tem uns jornalistas aí que dizem que eu estou nervoso. E justamente é dessa pessoa que eu vou falar. Eu nem queria chegar nesse tema de urbano mais não, que agora eu vou discutir o projeto, os dois projetos que eu estou sobre o transporte coletivo. Mas como esse jornalista do Cerrado, vamos dizer aqui, jornalista do Piqui, que não tem o que fazer, que ele é pago com dinheiro do povo para satirizar nós aqui na Câmara e da Apunhalada, olha, eu não vou processá-lo agora, estou recortando todo esse jornaleco dele aí que ele escreve e estou juntando aí. Na hora certa eu vou processar, que eu já tenho direito, e meus advogados, no churrasco que teve lá em casa no dia das mães, três advogados, bom, não é advogado da Câmara, advogado amigo meu, entra no processo. Vou entrar com o processo na hora exata, não tem pressa. Eu não tenho pressa. Das babaquices que eles falam neste jornal aqui. Olha o que, que ele, esse... Não vou dizer desse cidadão, que ele não é daqui, é um alienígena que o senhor Hernani trouxe no governo dele para mamar nas tetas do governo. Eu vou falar o nome dele, que ele deve estar me ouvindo lá. Né? Ele é tão esperto que ele está ouvindo o que eu estou falando. Ele só me ouve minhas palavras aqui. Senhor Morgantini, um jornalista importado de uma cidade do Rio de Janeiro para cá, para fazer suas babaquices no governo Hernani, momou 4 anos na prefeitura sem ir trabalhar. Inclusive, Jacques, aquelas negócios lá, estão faltando. Dos contra-cheques do senhor Morgantino, já tem 72 contra-cheques dele. No governo do PT, que ele mamou nas tetas do governo do PT por 8 anos que não foi trabalhar, e eu quero que ele me responda, em vez de ficar dando punhalada na nós aqui, vereador, que ele respondesse aquela pergunta no debate político, senhor Valeriano, disse ao então candidato do PT, o que é que o senhor Morgantino ganhava mais de 8 mil na prefeitura? E não ia trabalhar. E qual era o cargo dele? Então, eu não sei. Agora expôs aqui. Mauro Severiano é o maior traidor da política de Anápolis. É uma sátira, né? Gozação, né? O maior estadista do Brasil, nem de Anápolis, é o senhor Hernando de Paula. Ele está falando isso. Pois ele. Aliás, o Morgantino, como é que está a saúde do senhor Hernando? Vai bem? Que de vez em quando dava um ataque aqui do coração, eu e o doutor Muriti embarcava ele no avião, ele não consultava que não, ele ia para São Paulo, ficava 15 dias para lá, voltava. Como é que é a saúde do senhor Hernando de Paula? O maior estadista que Anápolis já teve. Está aí, passatira. Quem é esse moço para falar de nós, políticos? Quem é esse cidadão que nunca teve um imóvel em Anápolis? Fazenda Barreiro, se era dele, não sei, se era outro departamento, era em outro munícipe. Nunca pagou em IPTU em Anápolis. O maior estadista que o senhor Morgantino, que é cria do senhor Morgantino. Senhor Morgantino, espelha em Jairo Mendes. Espelha em Newton Pereira. O senhor como jornalista, que é formou, não sei, lá no Rio de Janeiro. Espelha aí. O Silêncio está começando sua vida agora com o jornalismo, que está... Brilhante âncora da Rádio São Francisco. Jairo Mendes, que é imparcial. Um jornalismo imparcial. O Márcio da Rádio Imprensa. Mas não precisamos desse tipo de jornalista aqui em nossa cidade, não. Você é coisa malfeitosa, de mau caráter, jornalista. Fala a verdade. Empregado da Urbam. É até bom. Eu não ia falar em Urbam mais. A pauta aqui, essa semana, eu ia ficar calmo, como ele disse que eu estou nervoso. É bom que apareçam os funcionários da Urbam. Os funcionários da Urbam estão aparecendo agora. Hernando de Paula. Né? Propaganda no jornal do senhor Morgantini se inscreve. Ô, senhor Morgantini, tenha piedade do povo de Anápolis. O povo de Anápolis não precisa de uma imprensa dessa, não, a imprensa marrom. Fala a verdade. Não inventa coisa, não. E para de telefonar para mim, senhor Morgantini. 5 horas da tarde, para fechar o jornal. Está aqui, estou gravando tudo. Ó, aqui é da voz de Anápolis. O jornal acho que não é voz de Anápolis, né? É voz da maldade. É voz de Anápolis, né? Agora eu estou satiricando, vou satiricar, não posso falar. Mas ó, ele disse que eu estou nervoso. Voz de Anápolis. A pesquisa que ele fez, conotação do prefeito de que é tanto por cento, que nem vou ler essa porcaria, entendeu? E não dá para tanta babaquice, tanto jornalista sério nem na nossa cidade. Isso ele não representa a imprensa. Então eu não estou batendo a imprensa. Não lembro, diz que é jornalista. Um alienígena que veio de fora, né, mamando as custas do governo, 12 anos. 12 anos ganhando um super salário na prefeitura para falar suas deiras. Mas ninguém tem coragem de falar. A minha briga agora é com o senhor Morgantino. Ele, aliás, é jornal, que eu vou batizar ele, sabe o quê? Missa de 7 dias. É porque, se alguém vinha a óbito dia. Ô, Vilma, se vinha a óbito um grande Lúcio, senhor aqui, morrer no sábado, ele vai dar notícia na outra sexta-feira. Esse missa de 7 dias, eu vou jogar isso no lixo. Tem uma lata de lixo aqui? Tem. Então. É engraçado os caras que querem tirar proveito de político. É igual a Vossa Excelência falou aqui que chapéu alheio. Ô, jornalista, para pra escrever pra uma pessoa só, pô. Para com isso. Você tá falando aqui que eu servi em sede de governo. É você que saiu do governo. Eu sempre estive no governo. Eu nunca fui derrotado. Agora ele perdeu a eleição, acabou a boquinha dele na prefeitura, arranjou um emprego na Urbana. Deve ser grande, né? Eu tenho dó dos cobradores que, e motoristas que ganham pouco e vai trabalhar todos os dias. Agora ele é empregado da Urbana que não vai lá, recebe para ficar satiricando. Eu sou o maior traidor político. E o chefe dele aqui, do Hernando, ele traiu, conseguiu eleitor. Ele que é um traidor. Para com isso, Morgantino. Vai caçar o que fazer, jornalista. Não sei se eu digo que você é jornalista. Jornalista do Cerrado, não, que tem a Cora. Poeta do Cerrado também tem a Cora Coralina, que foi uma grande escritora. Não sei. Ô, senhor Morgantini, esse panfleto aqui está circulando a cidade. Não foi eu que paguei, não. Foi o Conama que me pediu se podia pôr minha foto. O projeto é meu. Semente dessa casa aqui, que alguns vereadores vão me apoiar. Eu vou dar a resposta para o senhor só na segunda-feira, que você não merece 3 dias não ficar falando amanhã. Amanhã eu vou usar a tribuna, não vou falar em Morgantino, não. Ele escreve no babaquice dele no final de semana e eu dou a resposta com ele aqui. O povo tem que saber quem é Morgantino. É. O Collor não teve um PC da vida? E eu tanto de governo aí? Fala mal de membro do seu partido também, seu Morgantino. Fala de Lula, fala de Dilma. Não vem só falar da gafada em mim, Dominguinho, e no líder do prefeito, não. Vai caçar o que faz. Isso não é imprensa, pai. Uma folha. Sabe o que, é que eu vou fazer com o seu jornal? Eu vou ler as babaquices? Sabe o que, é que eu vou fazer? Missa em 7 dias. Lixo. Para mim é um lixo, ninguém lê isso, não. É um jornal que é pago para plantar notícias favoráveis a eles. E também, quem lê essa porcaria? É, quanto que está acontecendo na banca? 550 centavos? 30? É igual aquele jornal daqui, daqui e dali. Ô, seu Morgantino, essa imprensa em Anápolis nós não precisamos, não. Se espelha no jornalismo de São Francisco, no jornalismo da Manchester, no jornalismo da rádio imprensa. Por que, é que você não faz igual o outro tabloide aqui? Contexto. Tem que ser imparcial, jornalista. Por que, é que você não espelha no jornal do Estado? São pessoas que é pago pelo próprio bolso. Oh, se vender notícia fria. Ah, traidor, mas o que, que é isso? Para de me telefonar para mim que eu não dou entrevista para você, não. Dou entrevista para as rádios que tem nome nessa cidade, jornalistas que tem nome. A última vez que ele me telefonou foi quinta-feira. Sexta-feira, no fechamento. A pior coisa do mundo é um jornalista sem notícia. Quando quer fechar o jornal. Ele está pegando a gente, oh, me dá notícia. E fica inventando piadinha. Isso não vai me derrubar, não. Quem me pôs aqui, quem me conhece. Não adianta você ficar inventando, não. Coisa que eu fiz, não fiz. Você vai merecer o processo na hora exata. Essas babaquices que eu joguei no lixo aqui, você vai ter que provar mais tarde. Então é isso. Porque eu estou aqui para discutir política, rapaz. Vem aqui, dá cobertura na Câmara. Vem todo dia aqui, ó. Faz igual os outros jornalistas aqui, ó. Vê o que está passando na Câmara. Não fica no anonimato, não. Caboclo, eu estou juntando seus contra-cheques. Quanto que você mamou na teta do PT? 8 anos do PT, governando a cidade, você não ia lá trabalhar. Você era pago para plantar notícia favorável ao seu partido. Para com isso, jornalista. Brigar comigo, briga com o Marconi, que tem mais poder que eu. Briga com o Ives, briga com a tropa maior. Eu sou um Zé Ninguém, eu sou apenas um vereador de uma instância do Brasil que é pequena. Fala bobagem não, rapaz. Panfleteiro. Conamba, vereador, pode terminar. Conamba me pediu autorização, se podia pôr minha foto sobre o projeto. Está repartindo aqui. Acho que eles vão fazer uma panfletagem. E uma coisa séria. Eu era contra transporte alternativo. Era assim. Porque tinha uma qualidade de serviço aqui. Não era eu que falava, não. Era a mídia nacional. Ora, infelizmente, eu não posso dizer o mesmo. Mudei de opinião. Renuí com o Conamba e também os presidentes de barra. 32 presidentes de barra. Vou seguir a eles, eu estou aqui. O projeto saiu da cabeça deles, mas eu sou autor do projeto. Se passar bem, se passar, não vou dar tirinho no ouvido. Eu estou fazendo meu papel de legislador. Não me telefone mais para me dar entrevista, viu? Senhor jornalista do Piqui, jornalista do Cerrado, jornalista pago para plantar notícia de virtuosa. Isso é coisa do mal, coisa maléfica. Isso é coisa do passado. Não faz jornalismo mais desse jeito, não. criatura. Pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar
mais. Acabou, vereador.
Hã? Acabou, obrigado. Não, o senhor tem que falar em ironia, senão eles vão pensar que eu estou nervoso.
Obrigado, vereador Mauro. Declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Leandro para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, vereador Lisier José Borges, vereador Mauro José Severiano, vereador Américo, vereador Japão, vereador... Desculpa. Valdete Fernandes, meu amigo. É porque é do Galo, aí deu branco. Vereadora Vilma Rodrigues, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora presidente senhora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, coro suficiente, senhora presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra do secretário para leitura, discussão e votação de matérias.
Projeto de lei ordinária em segunda votação do Executivo. Dispõe sobre o sistema de registro de preços em compras, obras e serviços contratados pelo órgão da administração direta, indireta, autárquica e fundacional e das sociedades de economia mista do município de Anápolis.
O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Pode ler os requerimentos. Passo a palavra ao secretário para a leitura de requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Solicita colocação de brita no estacionamento da Escola Presbiteriana Daisy Funstone. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que solicita limpeza de lote baldio na Rua 9, esquina com a Rua 5, no bairro Alvorada. Por fim, do vereador Lélio Alvarenga, requer troca de lâmpada na Rua P27, quadra 6, lote 14, no bairro Jardim Progresso. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer poda de árvore na Rua 113, no bairro Vila Formosa. Requerimentos do vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de tapa-buraco nas ruas Rua 2, quadra 2, lote 25, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua Niterói, bairro Bom Sucesso. Requerimentos do vereador Domingos Paula, que solicita que seja feito o serviço de roçagem na Avenida Perimetral, no bairro São Carlos. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro, que solicita material de trabalho, luvas cirúrgicas para a unidade de saúde familiar do Jardim Petrópolis. Por fim, do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de sinalização redutor de velocidade na Avenida Contorno, quadra 20, lote 11, no bairro Vila Góis. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Solicita a retomada da execução de obra do prédio onde funciona o CAPS do bairro São José, como um PSF no município de Anápolis. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos.
Obrigado, eu quero discutir aí. Eu gostaria que, Leandro, você confirmar aí o requerimento da autoria do pastor Elias, bairro Bom Sucesso, Rua Niterói, Manaus, Salvador, é destinada ao quê? Cascalhamento? Patrulhamento?
Solicita tapa-buraco em toda extensão da Rua Niterói, no bairro Bom Sucesso.
Ah, pois é, nós acompanhamos lá, pastor, 4 caçambas foram utilizadas no bairro Bom Sucesso, em toda a extensão da Niterói e demais ruas. Inclusive, na quinta e sexta-feira, as máquinas foram para lá, no prolongamento da via Niterói, Salvador e Manaus, foram feitos cascalhamento. A verdade, não foi um cascalhamento, inclusive, falei com o Jacques agora há pouco, com o secretário de obras, foi passado as máquinas e, na verdade, não depositou cascalho. Mas aí já, né, na expectativa do asfalto, Teles, é que nós torcemos aí para que realmente... Liguei para o Roberto, prefeito, sábado, falei, não dá mais aqui, a situação aqui é de asfalto. Porque joga, infelizmente, não tem cascalho que vence, vai embora, e a poeira, e o povo não veio de ficar satisfeito, ficou contrariado, a verdade foi essa. E eu também, porque a realidade do serviço ficou a desejar, porque não tem cascalho. Agora, sobre o tapa-buraco, pastor, pode ser que surgiu outros, mas eu acompanhei pessoalmente 4 caçambas de tapa buraco na rua Niterói, Cuiabá, Dom Bosco, Recife, todas as ruas, Travessa A, do Bom Sucesso. Mas eu estou registrando porque é uma área que eu conheço bem e estou acompanhando, inclusive, Jacques, essa é a área, o bairro Bom Sucesso. Nós temos 4 anos lutando para que asfalte aquelas ruas lá, o termo das ruas, para que a população realmente tenha dignidade. Mas era esse o registro, pastor Elias, que eu gostaria de fazer. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero felicitar o nosso líder aqui, o Jackson Charles, pela boa notícia que ele trouxe com relação ao asfaltamento das pontas de ruas, né? Isso aí é uma solicitação antiga de vários bairros. Estou muito contente, inclusive já tem algumas pontas de ruas que nós temos aí para nomear. E nós vamos encaminhar o documento para a comissão da Câmara aqui de obras, né? Esses requerimentos, né? Gostaria também de agradecer ao Vinícius, secretário de obras, que atendeu um requerimento nosso de estar fazendo a recuperação das ruas ali do bairro Jardim Europa, Novo Jundiaí, Anápolis City. Fez a operação tapa-buraco ali, praticamente recuperou tudo ali nesses bairros. Nós fizemos esse pedido e ele atendeu de pronto. Fez as roçagens também, agradecer por isso. Agora só falta a presença do CMTT, porque nós encaminhamos vários pedidos para o CMTT com relação à marcação de ruas, com relação a lombadas elevadas, alguns estudos aí que nós pedimos do CMTT e nós não vimos a atuação do CMTT, principalmente lá no meu bairro. Então eu já estou reforçando o pedido aí, já mandando um recado para o nosso secretário lá, o Carlos César Toledo. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Discutindo, vereador Leandro Ribeiro.
Senhora presidente, é para falar desse requerimento de solicitação de material de trabalho, luvas cirúrgicas, scalpe, seringas, álcool em gel para as unidades de saúde, é falar que esse projeto de lei ordinária que a Câmara Municipal aprovou hoje em segunda votação, número 75, vai de encontro a atender essas demandas de falta de utensílios na Secretaria Especial de Saúde, onde às vezes o fornecedor tem algum crédito para receber do município, através das gestões passadas, e às vezes não estão entregando o material que foi aditivado até pela demora de uma licitação, então estão deixando de atender as secretarias para entrega de material. Então essa lei, que foi aprovada aqui pelos vereadores, 75, e hoje em segunda votação, vai fazer com que se baseie o preço mínimo desses produtos para que o executivo possa comprar e atender as secretarias que estão com falta desses materiais, principalmente a Secretaria de Saúde. Obrigado.
Na discussão dos requerimentos, vereador Lacerda.
Presidente, apenas um esclarecimento em relação a um requerimento aí para colocação de brita na escola presbiteriana de Spanstine. Essa escola, ela é pública? Escola pública ou é particular? Porque senão, pode
ela voltar... Ela é conveniada.
Ela é conveniada. É, precisa ver se nós podemos estar solicitando esse serviço para essa escola, porque ela é uma conveniada, mas...
Vereador Luiz, o requerimento é de autoria do vereador Lélio Varenga, ele pode falar se ela tem utilidade pública aqui no município de Anápolis.
Sim, ela tem utilidade pública... A preocupação, vereador, é apenas para a gente não estar aqui aprovando um requerimento solicitando serviço da prefeitura para uma instituição particular. Senão nós podemos estar incorrendo aí nessa falha e até virar notícia aí. A preocupação é apenas aqui com a casa mesmo, mas nada contra o requerimento, nada contra a prestação do serviço. Nós vamos ter... nos atentar aqui apenas à legalidade quanto a isso. Solicito a Vossa Excelência que possa esclarecer para nós.
Nossa, obrigado pela oportunidade de esclarecimento. Realmente, ela é uma empresa, é uma escola de utilidade pública e mais ainda, ela é 100% conveniada com o município de Anápolis, tá, senhor vereador?
Obrigado, vereador Lélio. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela maioria dos presentes.
Pela ordem. Pela liderança de governo.
Pela ordem, a palavra com o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu estou fazendo uso da palavra pela ordem para fazer uma menção aqui sobre o pronunciamento do vereador Gomide, quando ele, de forma... respeitosa, fez uma crítica construtiva à questão do dia D. Por que que Anápolis não participou da vacinação? É importante atentar que a vacinação iniciou-se em 17 de abril e ela vai até dia 26 ainda.
De maio.
A Prefeitura Municipal, em todos os seus informes, inclusive em entrevistas dadas pela Secretaria, tem dito que em Anápolis não haveria necessidade de participar do dia D. Por quê? Porque a Prefeitura de Anápolis já concluiu com a sua maneira de fazer a aplicação das vacinas mais de 60% da população anapolina. O dia D, ele se restringe especificamente para aquelas cidades que não alcançaram o índice da população satisfatória. E também, o dia D, ele refere-se, porque o estado de Goiás, ele distribui as vacinas de forma fracionada. E esta fração que não foi distribuída, ela é distribuída praticamente toda agora no dia D, com as outras cidades. O dia D é um dia importante para quem não aplicou a vacinação. Mas ela é muito mais importante, presidente, para o político fazer a sua propaganda, dizendo que está fazendo, etc. O mais importante não é o político fazer a sua propaganda, é ele atender a população. Olha o resultado da vacinação na cidade e olha se Anápolis teve algum reflexo porque não vacinou ou deixou de vacinar. Então, a doença, ela está controlada. Por quê? Presidente. Quem pediu ordem? Que acontece, presidente? Então, considerando que o maior número de pessoas já foi atingida, não haveria necessidade, até porque as vacinações continuam normalmente. Quem precisar de vacinar, pode procurar os postos de saúde, que estarão vacinando até o dia 26 de maio, normalmente, e aí, obviamente, nós atingiremos 100%. Então, apenas para justificar e dizer que a gente entende a preocupação do vereador, mas que o dia D, ela é muito mais para aquelas cidades que não cumpriram a sua tarefa de casa do que para a cidade que cumpriu. Porque nós já atendemos mais de 60% da população anapolina com a vacinação. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Pela ordem, vereador Antônio Roberto.
Vereador Jackson pegou meus dados aqui em relação às vacinas, mas tudo bem, próxima vez a gente vai dar uma mais informações para ele. Mas eu acho importante que o vereador Jackson, que citou com relação ao dia D da vacina, o exemplo é esse. O ano passado, 2016, só no dia D da vacinação, nós tivemos 16 mil pessoas vacinadas. Então isso não é desprezível. No ano 2015, só o dia D, deu 17 mil vacinações no dia D. Então isso não é desprezível numa cidade importante como Anápolis. Então esse é um dado que só por isso só, por si só, já seria suficiente para que a gente pudesse ter feito com que a vacinação acontecesse. E outro, o que é mais importante para a Secretaria de Saúde naquele sábado que não poderia ser feita a vacinação, como estava acontecendo em outras cidades? Qual foi a ação mais importante que a saúde fez que não pudesse fazer a vacinação do dia D? Nada que acontecesse diferente. Nada que as pessoas estivessem ocupadas ou que não pudesse fazer dentro da programação que já estava estipulada dentro do ano. Então, apenas para alertar, mas eu quero aqui também fazer, pela palavra de ordem aqui, primeiro com relação ao governo do PT. Nós nunca pagamos nenhum servidor que não trabalhasse. E se alguma pessoa achar que isso aconteceu, que prove. Tá? Todos os servidores que trabalharam na nossa gestão, esses servidores foram pagos por aquilo que estava determinado em plano de carreira, cargos e salários. E as pessoas que às vezes têm dúvidas sobre isso, tiveram oportunidade de fiscalizar. Se não o fizeram, é porque eram coniventes. Então não adianta essas questões pessoais serem trabalhadas nessa casa, se o trabalho ou as defesas que são feitas nessa casa não são em defesa da cidade. É importante que a gente possa ter o senso, pelo menos o mínimo, para entender que a liberdade de imprensa precisa ser feita não só para quem está no executivo. A liberdade de imprensa, ela é para toda a população. Quem diz jornalismo marrom, cor-de-rosa, preto ou branco, precisa mostrar serviços melhores ou alternativas melhores para a cidade. Não adianta simplesmente ter ódio de alguém e trazer isso para o parlamento. O parlamento é para discutir questões coletivas, as questões particulares que possam ser colocadas no fórum adequado para ser discutido. E entendo que essa é uma das tarefas nossas aqui do Poder Legislativo. Poder respeitar aquilo que é dito em imprensa, poder respeitar as pessoas e, quando for alguma questão pessoal, que resolva na justiça pessoalmente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Na sequência, pela ordem, vereador Maurão.
Senhora presidente, eu não deu para me falar que meu minuto estava escasso. Não. Só porque o ataque pessoal veio desse jornaleco aí, de fundo de quintal. Não foi de mim. Por isso que eu tenho direito de me defender. E fui informado agora por um advogado meu, que está fazendo levantamento da prefeitura, eu não posso provar isso agora no momento, que o pai do Morgantino e também, viu, senhor Morgantino, que pessoas que você manda defender aqui, você também tem que ter prova, né? Do que as babaquices você fala nesse jornaleco do Cerrado aqui, nesse tabloide, que é o mais vendido do estado de Goiás, né? A tiragem dele deve ser de bilhões, igual do governo do estado de São Paulo, aquele jornal do estado. Fui informado agora que o pai do Morgantino, hoje ele trabalha na Câmara Municipal, não sei em qual gabinete, mas é um direito que tem. Ele trabalha, mas aqui ele vem trabalhar. Aqui ele vem todo dia, quando você vem circulando aqui. Agora, essa pessoa está trazendo informações até amanhã, que nem queria falar isso mais, mas se me atacar de lá, ele vai ter resposta na mesma altura, no mesmo nível que ele me atacar lá. E eu só tenho esse microfone para atacar ele. E ele tem esse jornaleco aqui. Ele tem a caneta e eu tenho minha voz. E se ele quiser tirar meu direito de voz, é me matar. Fazer igual o Sombra lá. Parece que ele é o Sombra de Ana, Sombra de São Bernardo. Então o pai do Morgantino trabalhou na prefeitura também, segundo as informações, essas informações, e não ia trabalhar. Então eu estou fazendo levantamento lá. Da vida do senhor Morgantino. A minha briga com ele pessoal. Do jornal que ele escreve aqui. Se dá o espaço. Ah, e outra coisa, para terminar. Eu estou pedindo o direito de resposta dessa babaquice que ele fez aí. Se ele não, e é um direito que tem a imprensa, eu dou o direito de resposta. Se ele não der, eu vou na justiça, tenho direito de resposta. Com o mesmo tanto que ele pôs aqui, o mesmo espaço. Então é isso, eu tenho direito de me defender. Ficar acuado e não defender, isso é para cara que deve. E eu não vou ficar acuado aqui não, vivendo as custas sobre o Morgantino, atacando membro dessa casa aqui, sem ter direito. Quando ele estava mamando o poder, eu quero saber quantas folhas de ponto ele assinava na prefeitura. Assinava ponto. Quantas vezes ia lá? O pai do Morgantino, não vou entrar em esmérito de família. Quem entrou na minha família aqui também. A reportagem aqui. Acho que você não teve acesso dele aqui. Isso aí, o jornal é tão lido que eu acho que ninguém vê. Por isso que eu joguei um pouco dele no lixo. Então é isso, é um direito que eu tenho que me defender. E estou defendendo com meus advogados. Aqui eu defendo a tribuna, com as minhas palavras, português ruim. E ele defende com a caneta dele. Só porque ele está mexendo nessa área aí que eu acho que eu deveria deixar em paz. Tem muita mais coisa de notícia boa para ele se preocupar do que a mim. Não deixa em paz. Então é isso. Eu não nem ia falar isso hoje. Se eu não tivesse aparecido essa coisa nojenta nesse jornaleco do quinto mundo aí. Tabloide para ver, para defamar, denigrir os adversários políticos. Mas deles, quando eles erram, não sai aqui no jornal. Só isso, minha presidenta.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, o vereador Teles, pela ordem.
Presidente, só para reforçar aqui e parabenizar a equipe do prefeito ali, da chefia de gabinete, que na sexta-feira, mesmo líder Jackson, mesmo não estando agendado na sua agenda ali, mas ele recebeu os vereadores, né? Recebeu ali o Jean, recebeu a Vilma, Thaís, Geli, Dominguinhos, o Leandro e eu, Teles. Então, assim, a gente sabia que estava bem corrido o dia ali, tinha outras secretarias, mas ele abriu esse espaço, mostrou que não tem impedimento em receber vereador e deu uma atenção ali. Eu queria só fazer essa menção mesmo para parabenizar essa ação aí da chefia de gabinete, do próprio prefeito,
que deu essa importância e como o assunto era importante, que era a questão ali da permissão dos permissionários do terminal.
Obrigado, vereador Teles, pela ordem, vereador Pastor Elias. Pela ordem. Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente, exercício, vereadora Thaís. Na verdade, também falar, Teles, sobre essa preocupação iminente dessa notificação que os permissionários do terminal receberam recentemente por parte da Urban. E aproveitar aqui os microfones e a audiência da transmissão da sessão, fazer um apelo à empresa Urban, né, que ela possa momentaneamente suspender esse prazo estabelecido de 10 dias, tendo em vista que a CMTT, nesse momento, encontra-se, de certa forma, auditando a planilha apresentada pela Urban, que leva em conta ali os gastos com vigilantes, limpeza, energia, água, ou seja, os gastos, né, que são realmente necessários para o custeio e manutenção do terminal e que estão realmente previstos no contrato. Mas, assim, seria de bom alvitre, de boa consciência, por parte da empresa, diante da polêmica estabelecida, desse imbróglio e da repercussão social do caso dos permissionários, que suspendessem, até porque 10 dias é um prazo muito exíguo, é muito curto, e realmente aterroriza ainda mais eles. Então, às vezes, querem assinar o contrato. Mas, digamos, o prazo é tão curto que, de repente, tem que chegar lá e assinar, e eles não vão. Eles querem pegar um contrato, querem fazer uma leitura, querem apresentar, digamos, para um advogado. Então, é um prazo realmente muito curto que haja suspensão para que a CMTT, assim que ela definir, olha, homologou, a planilha está correta, os serviços estão sendo dentro do que está estabelecido o contrato, ok. Não está. Vamos sim achar um valor justo e razoável. Né? E é aí o órgão responsável por isso, fiscalizar e definir esses valores, exatamente é a CMTT. Então, realmente, nós tivemos ali reunidos com o prefeito e a procuradoria, para que eles também, cientes desse prazo já transcorrendo, viu, vereador Jacques, possa, de certa forma, solicitando ali o Carlos César uma agilidade nessa avaliação dessa planilha, e sim, por que não, intervir junto à Urban para que ela suspenda essa notificação até tenhamos ali um posicionamento final da CMTT. Né? Existe ali uma controvérsia sobre o número de vigilantes, outros falam que não tem nenhum dentro do terminal, sobre os gastos de energia, e isso realmente está parando dúvida. Então, de forma razoável, com bom senso, né, sem criar aí nenhuma insegurança, que a Urban possa realmente suspender, aguardar o posicionamento final da CMTT, daí sim, diante do que for constatado, nós teremos um posicionamento, a administração certamente saberá o que fazer, e a Urban naturalmente terá ainda mais ou não as prerrogativas de notificar para a assinatura. Mas o prazo de 10 dias aterroriza, a pessoa não tem nenhum prazo razoável para sequer ler o contrato. Então, peço aí para encerrar minhas palavras, um apelo à empresa Urban, suspenda esse prazo e aguarde o posicionamento da CMTT. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, o vereador Jackson, líder do
PSB. Quero, antes de falar o que eu ia mencionar aqui, eu quero aproveitar a fala do vereador Jean para mandar um outro recado para os administradores da Urban e também para o CMTT. A continuar esse impasse, o vereador Jacques não vai titubear em fazer uma apresentação de uma comissão especial de inquérito para apurar a exploração do transporte público em Anápolis. A Câmara Municipal tem ferramentas cabíveis, necessárias, jurídicas, para poder...
Tem um arsenal para poder...
Esse microfone do PT aqui, eu te contava, faia até o microfone. Tem mecanismos jurídicos para mostrar que nossa obrigação aqui é fiscalizar e defender o povo anapolino. Vereadora Vilma, nós temos a ferramenta da comissão especial de inquérito. A continuar esse passo, eu não vou titubear. Nós vamos apresentar a solicitação da implantação da comissão especial de inquérito para apurar, item por item,
do cumprimento do contrato por parte da empresa urbana. Mas eu quero aqui dar um recado aqui, presidente, aproveitar e também fazer uso para o vereador Mauro também, que é um decano aqui dessa casa. Um dos problemas que os idosos sempre tiveram aqui na foi a dificuldade para adquirir a passagem gratuita para fazer suas viagens nas cidades do estado de Goiás. E agora, eu quero dizer que o idoso com a partir de 60 anos de idade, 62 anos, ele pode procurar os CRAs da cidade de Anápolis ou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para fazer o seu cadastro, né? E ele deve estar incluso no cadastro único federal para poder ter o direito, vereadora Vilma. É claro, é óbvio, através de um agendamento poderá fazer uso de 4 viagens mensais. 4 viagens. Então, era uma reclamação de todos os idosos, Mauro. Você não vai ter mais problema. Você pode procurar a secretaria, se você quiser. Munido de todos os documentos, CPF, identidade, comprovando endereço, fotografia 3x4. Nós vamos colocar, inclusive, isso disponível. Já está no site da prefeitura, mas nós vamos colocar também no nosso site. Vou pedir à Câmara Municipal que coloque também no site da Câmara Municipal. Viu, vereadora Vilma? A senhora que tem um relacionamento bem próximo às pessoas idosas, leve esse recado, porque um dos problemas enfrentados por eles era não conseguir viajar dentro do estado. Viajavam para fora do estado. A carteirinha valia para fora do estado. Agora não. Agora vale também para dentro do estado. E será entregue agora aproximadamente 52 permissões, viu, vereadora Vilma, já? 52 permissões. Então, queria deixar esse recado, vereador Mauro, principalmente para vossa excelência, vossa senhoria, para que o senhor possa usufruir desse benefício. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado pela ordem e abertas comunicações. Convido o vereador Leandro Ribeiro.
Senhora presidente, venho às comunicações para comunicar com muita tristeza o passamento da senhora Adélia Elza de Faria, de 95 anos de idade, mãe do doutor Fernando Faria, um amigo pessoal que eu tenho, mãe do doutor Antônio Sérgio Faria, do Antônio Bernardes, da dona Elza Maria, proprietária do Colégio Crescer, da dona Regina Faria, que é presidente do Sindicato do Servidor, e da dona Ana Maria. O velório vai acontecer na Igreja Santana a partir das 13 horas e o sepultamento será às 17 horas no Cemitério São Miguel. Então fica aqui os nossos sentimentos à família Faria, em especial ao amigo que eu tenho, doutor Fernando Faria, pelo passamento de sua mãe, senhora Adélia, que é uma das fundadoras aí da nossa cidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Pelas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, conduziu muito bem hoje a sessão ordinária na Câmara Municipal. Eu estou aqui convidando, essa semana, a comunidade do Senhor Jesus em Naiote. Começa a semana carismática, né? Hoje nós vamos ter o Ironi, que é da Canção Nova, né? Inclusive, ele carregou, viu, um pedaço da cruz que o Senhor Jesus Cristo carregou. Na época, um cardeal, muito amigo dele, deu de presente para ele, certo? E ele sempre carrega com ele aonde que ele vai. Ele é da Canção Nova. Amanhã nós vamos ter o Padre Vanilson lá também, que é aquele que tese exorcismo dentro da nossa igreja, da CNBB. Inclusive, estava no Fantástico, né? Saiu uma reportagem duas vezes dele, de exorcismo. Na quarta-feira, nós vamos ter o Toninho, o fundador. E na quinta-feira, a Alessandra também, que é outra da Canção Nova. E na sexta-feira, dia 19, vamos ter o Padre Marco Rogério, que é lá daquele padre, celebrou a missa sétimo dia daquele cantor, Cristiano Araújo, que era amigo pessoal dele, parece, nesse sentido, né? Então, ele também faz parte da comunidade do Senhor Jesus e aqui fica o convite para todo, o Leandro já teve lá, o Fernando já teve lá, sabe o trabalho que é feito lá, né, Fernando? E aí fica o convite para todos vocês aqui, colega e vereador.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o vereador Pastor Elia pelas comunicações.
Senhor presidente, eu quero comunicar um convite aqui do seu governador, excelentíssimo seu governador do estado de Goiás, tem a honra de convidá-los para participar do encontro regional Goiás na Frente. É uma iniciativa do governo que visa multiplicar o desenvolvimento do estado de Goiás. Os recursos são oriundos do ajuste fiscal da realização dos gastos públicos e da ativação que serão aplicados nas áreas prioritárias por meio de um planejamento detalhado. Será hoje na cidade de Jaraguá. A realização será na Casa de Eventos Arruda, na rua Nicanor Ferreira, na chácara, no setor Vila São José, hoje às 15 horas. Também quero deixar pelas comunicações, registrado nessa casa, hoje está sendo comemorado o Dia Internacional da Família. Né? Creio que todos que aqui estão presentes têm a sua família. Ontem estiveram junto com suas mães, comemorando o Dia da Família. E o Dia Internacional da Família foi instituído pela ONU no dia 20 de setembro de 93. A data foi comemorada em 94, primeira vez. Então hoje se comemora no dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família. Que Deus abençoe a família de todos que estão nos ouvindo, de todos vocês que estão aqui presentes. E nós defendemos a família. Que Deus abençoe, obrigado. Retorno a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Pelas comunicações, vereador Lisier.
Obrigado, senhora presidente. Mas eu acabei de ser contemplado aí pelas palavras do pastor Elias. Era justamente nesse tom, assim, quebrando aí um pouco também, um tom exaltado aí, e até de certa forma beligerante, falar desses assuntos. Nós tivemos aí no dia 13, o dia de Nossa Senhora de Fátima, que ela participou da instituição da família cristã, né? A mãe de Jesus, nós comemoramos aí no dia 13. Dia 14, dia das mães. É, não precisa falar mais nada, né? Estivemos ontem com as nossas mães, que infelizmente ainda as tem. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha família completa. E lembrar que hoje também, né? Então, uma sequência, dia 13, 14 e 15, culminando com o Dia Internacional da Família. É a célula máter da sociedade, para usar aí um termo já bastante utilizado. Mas é aí que tudo começa. Né, se nós tivermos famílias sólidas, famílias coerentes, nós não teríamos tanta violência nesse mundo, né, tanta beligerância nesse mundo. Então é isso, é somente lembrar, pastor Elias, o senhor passou aí um pouco na minha frente, né, eu pensei que teria sido o primeiro, mas só fortalecendo as suas palavras. Obrigado, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, como o Luizinho falou também, eu ia mencionar também a respeito do Dia Internacional da Família, já mencionado pelo pastor Elias e também pelo nobre vereador Luizinho, dizer que a família é a solução do mundo. Sem famílias fortes, nós não seremos nada. Hoje, todos os crimes, todas as dificuldades, todas as tragédias que nós temos, a maior parte está relacionada à deficiência da família, à falta de estruturação familiar. Grande parte dos lares, infelizmente, estão destruídos ou incompletos pela ausência de um dos membros, do pai ou da mãe. E é causa de tanta geração, de tanta violência. De outra forma, também quero, nesse dia especial, dia 15, Dia Internacional da Família, parabenizar a minha filha, que hoje está completando mais um ano de vida. Ela está distante fisicamente, mas está muito bem acompanhada, está na presença com o Papa no Congresso em Fátima esse final de semana, lá em Fátima, e dizer que eu a amo muito. E eu tenho certeza que ela está rezando por nós. Que Deus possa te abençoar sempre, minha filha. Que Deus te ilumine a sua vocação. Se for isso mesmo que você quer, que Deus possa te conduzir seus passos cada dia mais próximo do nosso Criador. Sem Deus não somos nada. É preciso estarmos sempre seguros nas mãos de Deus. Seja qual for a nossa missão aqui na Terra. Seja política, seja empresário, seja individual, seja qual for, sem Deus não somos nada. E parabenizar a esta audiência de hoje, esta reunião de hoje, que com certeza nos traz grande ânimo ao ouvir falar de melhorias para a nossa cidade, como já foi mencionado pelo líder Jackson. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para registrar aqui que nós tivemos no último dia 13, sábado passado, a data aí da abolição da escravidão, abolição da escravatura no Brasil. E uma data que, infelizmente, a gente relembra aqui com muita tristeza, de ver o governo federal, o governo Temer, que é réu confesso aí agora em relação ao golpe que foi dado no país, principalmente aí o golpe que está sendo dado agora também aos nossos trabalhadores. E, infelizmente, essa data da abolição da escravatura no Brasil, a gente relembra agora com tristeza, porque a gente vê o governo Temer mergulhando os nossos trabalhadores no regime de escravidão novamente, aprovando projetos em Brasília, principalmente o da terceirização e da reforma trabalhista, onde está mergulhando aí as pessoas mais pobres, nossos trabalhadores, infelizmente, no regime de escravidão novamente. E o que a gente comemorava antigamente como sendo o fim de um regime terrível que oprimiu aí os negros, né, durante muito tempo, os escravos, infelizmente, vê aí o país em volta a estar voltando a esse regime, o que é lamentável. E o que é mais lamentável ainda é que é um governo que está lá determinado a fazer isso. Foi falado aqui na tribuna agora há pouco, e é verdade. Ele vai conquistar isso a qualquer preço. Para isso ele vai comprar deputados, vai fazer barganhas sujas ali no Congresso, porque o objetivo desse governo, o golpe foi dado justamente com esse objetivo, para que o governo Temer pudesse aprovar esse pacote de maldade contra os nossos trabalhadores. Tanto é que ele não está nem preocupado com popularidade, não. Quanto mais despenca a popularidade dele em relação à aprovação dessa matéria, mais ele vai a fundo, mais ele oprime ali os deputados, mais ele barganha de forma suja e desonesta para poder comprar o Congresso para aprovar essas medidas. Então, infelizmente, fica esse registro aqui. Nessa data, 3 de maio, onde a gente comemorava, né, com muita alegria, a abolição da escravatura, a gente vê novamente os nossos trabalhadores na tentativa, pelo Congresso Nacional, pelo governo Temer, de voltar esse regime de escravidão aos nossos trabalhadores. Ainda dá tempo da sociedade reagir, não foi aprovada ainda, a reforma trabalhista e a terceirização já está bem prestes aí a entrar em vigor, mas ainda dá tempo da gente reagir contra a reforma da Previdência, que também oprime os nossos trabalhadores, para que o país não mergulhe novamente nesse regime terrível que nós tivemos antigamente, que era a escravidão do negro e que agora vai ser a escravidão dos nossos trabalhadores. Temos que ficar atentos, não podemos permitir que essas reformas se concretizem no Congresso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Maurão.
Senhor presidente, não, da mesma forma que o Leandrinho expressou esse sentimento, a dona Adélia, eu vou contar uns 3 minutos que me restam, uma história dessa família Faria. Até o Luizinho faz parte da história, né? Nilton Faria, seu pai, deu o nome do ginásio aí, Nilton Faria. Parabéns, Luiz. As notas tristes que a gente não pode dar aqui. Mas essa senhora aqui deixou 3 médicos, bons médicos na cidade, que eu tive a convivência com 18 anos com eles, né, Luiz Acero? Trabalhei com o Fernando Faria no MSS, trabalhei com seu filho Antônio Bernardo também, que é um bom médico, e o doutor Antônio Sérgio. E a Regina, que é presidente do sindicato, filha dela. Fui em Graxate, sou Silvério de Faria, pai do Anapolino de Faria. Entendeu? Então essa família construiu Anápolis, gente. Só tem pouca gente sabe da história, Jacques. Só teve 2 prefeitos em Anápolis que nasceram aqui. A Napolini Faria e o Sayum. Pouca gente sabe disso aí. É um homem que nasceu aqui, e o nome dele já diz Anapolino. Então, uma família que deu uma contribuição, saiu do poder pobre igual Henrique Santillo, entendeu? Não deixou fazenda cheia de gado, não deixou império. Foi um homem de 6 mandatos. 6 mandatos. Ele só não passou pela Câmara. Foi deputado estadual, foi deputado federal e 2 vezes prefeito. Então, a gente tem que dar valor nessa família. Deixou um legado muito grande, essa família dos Faria. Então, a gente tem aqui sentimento de todos nós. Fica aqui para o doutor Fernando, que trabalhou comigo muito tempo, doutor Antônio Bernardo e também Antônio Sérgio e a Regina. Sou Zico, fui engraxado dele também, que é o pai da Regina, o Sozico Faria, e irmão do doutor Ana Paulino. Então aqui fica meu sentimento, bem lembrado aí, nós recebemos a notícia agora. É, então fica aí. Meu muito obrigado pelas explicações pessoais.
Obrigado, vereador Maurão. Na sequência, vereador Jean Carlos, pelas comunicações.
Obrigado. Só aproveitando as comunicações, registrar aqui os cumprimentos à categoria dos policiais civis da cidade de Anápolis. Cumprimentar a vereadora Vilma, eu não pude estar aqui na sessão de sexta-feira, mas né, foi assim um pouco corrido, eu não tive oportunidade de indicar um membro da Polícia Civil, mas fica aí meu registro, cumprimentos e reconhecimento a todos os policiais civis da cidade de Anápolis pelo dia em comemoração aos mesmos. Ainda em tempo, eu comunico também aos moradores do Bom Sucesso, que não terminou lá a intervenção lá de manutenção, e que nós vamos né, cobrar o retorno das máquinas para concluir, e certamente também lá na Rua Fortaleza, onde ainda não, nem sequer passou lá. E no Jardim Silveira, que estará lá, né, sendo feito também um pedaço da rua, que eu não me recordo o nome lá, mas que já há 3 meses nós aguardamos, mas agora vai ser feito. É, também o patrulhamento e a limpeza do local. Então eram essas comunicações, eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Segunda-feira, dia de reflexão, convidar todos os católicos para estar lá conosco, lá na paróquia São João Evangelista. Mais uma vez, convidar o vereador Gomide para estar lá com a gente, que ainda não foi. Fazer um pouco de purificação espiritual lá para rezar o terço comigo lá na igreja São João Evangelista. O terço andando, além de ser purificação espiritual, é saudável para a saúde. Então nós estamos ali com quase 100 homens fazendo esse terço toda segunda-feira. Vereador Lacerda, e você também está convidado. Então hoje, a partir das 19 horas e 30 minutos, convido todos. O vereador Jean também. O vereador Jean está se sentindo aqui excluído porque eu não citei o nome dele. Mas eu convidei todos aqueles católicos que tiverem interesse, inclusive não católicos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais assuntos para serem tratados na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.